Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre vagas de garagem e a jurisprudência do STJ. E aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Tudo ótimo comigo, Tiago. Olá para você que nos acompanha. E a gente vai falar hoje sobre como a jurisprudência do STJ vem se formando e se consolidando diante das disputas sobre um bem que é cada vez mais escasso e disputado nos grandes centros urbanos, as vagas de garagem. Quem vai conversar com a gente hoje é Camila Costa, redatora do Portal de Notícias do Superior Tribunal de Justiça e que escreveu uma reportagem especial sobre o assunto. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia, Camila.
Obrigada por me receberem e olá a todos que nos ouvem.
Bom, as discussões que chegam aqui ao STJ, Camila, sobre as vagas de garagem vão desde as simples disputas patrimoniais pelo espaço na divisão de bens até situações mais complexas, né? Então, vamos começar explicando primeiro se a ação reivindicatória ela é válida para pleitear o direito de uso exclusivo de uma vaga?
Isso, Fátima. Essa foi a conclusão da quarta turma, que entendeu que a ação reivindicatória não é cabível para pleitear direito exclusivo de vaga de estacionamento quando ela for um direito acessório do apartamento ou área de uso comum, pois nessas hipóteses não há um requisito essencial para ajuizamento dessa ação, que é a individualização do bem. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, em um condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como uma unidade autônoma, desde que tenha matrícula independente no registro de imóveis, sendo então de uso exclusivo do titular. Mas ela também pode ser considerada um direito acessório vinculado a um apartamento, sendo assim de uso particular ou área comum quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. Para o ministro, não é possível ajuizamento da ação reivindicatória quando a coisa reclamada se enquadra como um direito acessório da unidade autônoma ou como área de uso comum, uma vez que nessas hipóteses a propriedade resultante da existência de diversos proprietários sobre as frações ideais caracteriza-se exatamente pela ausência de descrição da extensão, limites e confrontações do bem.
Camila, é possível alienar a vaga de garagem a outro condômino?
Segundo a ministra Nancy Andrighi, embora a vaga de garagem seja, em regra, um bem acessório vinculado a uma unidade habitacional, admite-se a sua separação para transferência a outro apartamento do mesmo edifício. Esse entendimento foi adotado pela terceira turma para reformar o acordo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou necessária a modificação da natureza de uma vaga de garagem em um procedimento no cartório de registro de imóveis para que ela pudesse ser transferida a outro condômino. Para o colegiado, não há necessidade de procedimentos especiais para transferência de vaga de garagem pelo respectivo dono a outro morador do edifício, independentemente da alienação do apartamento a que estava vinculado. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4.591, de 64, o direito à vaga de veículo na garagem do edifício poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada a sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio.
E a asta pública de boxe de garagem deve ser restrita aos condôminos?
Isso. A segunda turma estabeleceu que nas alienações judiciais, a asta pública destinada a vender vaga de garagem deve ser restrita aos condôminos, salvo autorização em contrário expressa na convenção condominial. O colegiado reformou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que numa execução fiscal considerou possível a alienação de um box de estacionamento a pessoas estranhas ao condomínio, uma vez que não teria nenhum impedimento legal à expropriação judicial desse tipo de bem. A relatora desse caso foi a ministra Suzete Magalhães e ela destacou um precedente da 4ª Turma, na qual o colegiado afastou a imperabilidade da vaga de garagem, definindo que, se o bem pode ser alienado a outro condômino, pode ser penhorado e vendido em asta pública, com preferência aos condôminos. A ministra ponderou que a redação dada pela Lei 12.607, de 2012, ao Código Civil, e que veda a alienação da vaga a pessoas estranhas ao condomínio, veio para conferir maior segurança ao condomínio, de forma que tanto a doutrina quanto outros tribunais têm decidido no sentido de que, em tais casos, a asta pública deve se restringir aos condôminos.
E a vaga de garagem constitui bem de família para efeito de penhora, Camila?
Pois é, Tiago, uma das orientações mais frequentemente adotadas pelo STJ na solução de conflitos relacionados à vaga de garagem é o enunciado da súmula 449, que foi aprovada pela Corte Especial em 2010, segundo a qual a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Um dos precedentes que deram origem a essa orientação sumular foi relatado pela ministra Eliana Calmon, que hoje é aposentada. No julgamento, a segunda turma reformou o acórdão do TRF4, que entendeu que o box de estacionamento integrante de imóvel residencial, mesmo sendo uma unidade autônoma e única, com matrícula individualizada, estaria abrangido pelo benefício da impenhorabilidade do bem de família. Para a relatora, essa decisão contrariou a posição jurisprudencial do STJ, que admite a penhora de box ou vaga de garagem quando essa constitui unidade autônoma de conteúdo patrimonial individualizado em relação ao único imóvel residencial.
A incidência de IPTU de box de garagem, Camila, o que é que você conseguiu apurar aí na jurisprudência do STJ sobre o assunto?
A incidência do IPTU e a jurisprudência do STJ é no sentido de que tanto o promitente comprador do imóvel, que é o possuidor a qualquer título, quanto o proprietário, promitente vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Essa foi a conclusão de um recurso, também relatado pela ministra Suzete Magalhães. No caso, o município de Blumenau ajuizou uma execução fiscal contra o promitente comprador de um imóvel, objetivando receber o crédito tributário decorrente da incidência do IPTU sobre apartamento e o respectivo box de garagem dos quais o comprador tinha posse. O Tribunal Estadual deu parcial provimento à apelação do município para reconhecer a cobrança do IPTU em relação ao apartamento, excluindo, contudo, o imposto em relação à vaga de garagem, por entender que a sujeição passiva ao IPTU se daria com a propriedade e não com a posse. Para a ministra, esse entendimento da Corte Estadual estava em dissonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que afastou a legitimidade do executado ao simples fundamento de que ele não figurava no cartório de registro de imóveis como proprietário do box de garagem, deixando de considerar que o município tinha a prerrogativa de indicar como sujeito passivo do IPTU o promitente comprador.
Para a gente finalizar, Camila, você pode falar um pouquinho sobre o caso que você detalha na reportagem a respeito de prazo prescricional para contestar metragem de garagem em contrato?
A orientação firmada no STJ para bater no preço do imóvel a diferença de metragem entre a área real da vaga de garagem e a constante do contrato decai em um ano, conforme o artigo 501 do Código Civil. Esse entendimento foi adotado pela terceira turma para negar o pedido de um consumidor para ser indenizado em razão de a vaga de garagem adquirida, juntamente com o imóvel, possuir metragem diferente da que constava no contrato. Segundo o comprador, no contrato constava que a vaga teria 12 metros quadrados, quando na realidade possuía pouco mais de 10 metros quadrados.
STJ no seu dia.
Camila, antes da gente encerrar, faça então um convite aí para os ouvintes que nos acompanham, como e onde eles podem acessar a íntegra dessa sua matéria especial?
Isso, a matéria completa vocês encontram no site do STJ, bem como vários outros temas que todo domingo nossa equipe separa sobre a jurisprudência e temas interessantes que vocês podem encontrar lá no site.
Camila Costa, muito obrigado por participar do STJ no seu dia.
Eu que agradeço por me receberem e até a próxima.
Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
Que pena, o STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.